Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Renato Sayani, ele que é autor do livro Liberdade Hipotecada, o processo de independência cubana na imprensa brasileira. Esse livro que sai justamente pela coleção, né, que é uma parceria entre a própria EG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e a editora Unesp, a própria EG Digital, e sai pelo selinho da Cultura Acadêmica. Renato, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto? Conta um pouquinho pra gente.
O assunto me acompanha desde a iniciação científica, né? Quando eu estava buscando alguma coisa relativa à América Latina, mas que ainda não tinha sido explorada pela historiografia. E aí, da independência surgiu, já que ela não é muito abordada aqui pela historiografia brasileira, e porque é um momento muito importante, um momento de inflexão na América Latina, por transformar as relações que aqui existiam, principalmente por terminar com o Império Colonial e dar início à entrada efetiva dos Estados Unidos no seu processo de expansão e de crescimento, de dominação de novos territórios. Então, na iniciação científica surgiu esse assunto, e aí eu comecei a desenvolver, mas explorando unicamente um jornal, que era o Estado de São Paulo. E a partir dessa visão do Estado de São Paulo, dessa análise, do posicionamento, de como o jornal via esse processo de dependência cubana e essas mudanças que aconteciam na América Latina, comecei a desenvolver esse trabalho. E aí, a partir da introdução desse outro jornal, que era o Jornal do Comércio, um jornal da capital, fazendo uma comparação com o Estado de São Paulo, que era o jornal econômico do país, foi possível analisar, fazer uma análise comparativa entre essas duas opiniões, entre essas duas visões, notando diferenças, nuances entre essas duas visões, uma mais conservadora e uma visão um pouco mais liberal, que era a visão do Estado de São Paulo. E isso permitiu fazer uma análise comparada, encontrando no Brasil diferentes posicionamentos, diferentes visões sobre esse acontecimento independentista em Cuba e sobre a ação dos Estados Unidos, sobre a crise espanhola que vai se instalar.
As principais diferenças que você conseguiu observar, quais foram?
O Estado de São Paulo tinha uma posição muito mais liberal, né? E com isso ela permitia que o jornal também tivesse várias mudanças de posicionamento ao longo da análise da independência cubana. O jornal começa efetivamente a independência cubana e também apoiando uma intervenção norte-americana dentro da possibilidade de dar independência ao território cubano. E isso vai se mostrar ao longo do tempo, já que o jornal vai percebendo que a independência perde, o independentista interno de Cuba perde um pouco da sua força, perde um pouco da sua relevância. Os Estados Unidos começam a ter uma ideia de intervenção muito mais voltada para os seus próprios interesses e não para os interesses cubanos. Isso vai fazendo com que a postura do Estado vá mudando. Que fizeram uma coisa e a ajuda norte-americana passa a ser uma oposição já esses interesses colocados em primeiro lugar, os interesses econômicos, os interesses próprios dos Estados Unidos em Cuba. Já o Jornal do Comércio, por ser um jornal um pouco mais conservador, ele já vai ter uma ideia de não apoiar com tanta força, com tanta tão declaradamente a independência cubana, de ficar em uma postura mais de espectador, sem tantas opiniões contundentes, e um pouco flutuando entre a ideia espanhola e a ideia norte-americana, sem dar um apoio também, um posicionamento muito fixo para nenhuma das duas ações. Contudo, o Jornal do Comércio, depois da Proclamação da República, ele vai começar a ter algumas mudanças desse conservadorismo também. O seu novo proprietário tem ideias mais próximas dos Estados Unidos e ele também passa a ter uma mudança. Mas o que é possível notar é que o Estado de São Paulo tinha uma postura muito mais americanista, mais voltada para todo o continente, para defender Cuba, defender os interesses dos países do continente. E o Jornal do Comércio tem uma postura mais norte-americana, mais de defesa das intenções e das ações dos Estados Unidos.
E esses jornais você acaba analisando em que período exatamente? Você começa a análise e termina usando que parâmetros para balizar as datas?
Tá. É, o parâmetro, a baliza inicial é o ano de 1895, que é quando começa efetivamente o movimento, os combates dentro da Ilha de Cuba para esse processo de independência contra a Espanha. E aí essa guerra vai perdurar até 1898, que é quando os Estados Unidos intervêm no território, derrotam a Espanha e instauram uma tutela governamental sobre Cuba. E aí a baliza final vai ser o ano de 1902, que é a saída dos norte-americanos do território cubano, mas não antes de instaurar a tão conhecida Emenda Platt, que dava o direito aos Estados Unidos de intervir em Cuba quando eles julgassem necessário. E essa intervenção foi utilizada, foi exercida em vários períodos da história cubana, por mais de 50, 60 anos. Então eu começo em 1895, com o início da guerra, e vou até 1902 com a saída dos norte-americanos.
O acesso às fontes, você acabou conseguindo como?
Tá. As fontes, elas, eu fiz grande parte da pesquisa dessas fontes aqui no campus da Unesp de Assis, né, que nós temos aqui um centro de documentação, o SEDAP, com um acervo muito grande. Então eu consegui pesquisar todo o estado de São Paulo no SEDAP e grande parte do Jornal do Comércio. Só que, como minha pesquisa foi até 1902, o SEDAP tinha o Jornal do Comércio só até o ano de 1900. Então eu tive que buscar esses 2 anos restantes em outro lugar. Então esses 2 anos que faltaram eu fiz na Unicamp, no AEL, no centro de documentação também do Edgar Arnholtz, e aí eu consegui terminar essa pesquisa lá na Unicamp. Então eu tive esses 2 pontos de base para fazer essa pesquisa.
Você deu continuidade aos estudos nessa área?
Então, eu fiz durante a minha iniciação científica, isso foi o tema do meu mestrado, e aí, finalizado o mestrado, depois de alguns artigos, de participação em congressos, agora o livro, eu comecei a seguir outro caminho de pesquisa, ainda utilizando as mesmas fontes, né, a imprensa, mas seguindo outra temática, buscando análise de outras temáticas.
Aí que outros assuntos você acabou buscando?
Então, agora. A minha ideia, que ainda é um pouco inicial, né, que tá bem no início, é a de pesquisar por meio da imprensa, né, dos jornais, os artigos anônimos e pseudônimos do Barão do Rio Branco, que também é uma área ainda muito pouco explorada, né, que é recentemente elas começaram a ser efetivamente divulgadas essas notícias, esses artigos de jornal, em que o Rio Branco utilizava esse espaço na imprensa, por onde ele circulou bastante. Ele tinha um grupo de amizades muito forte, e aí por onde o Rio Branco circulava, e ele conseguia colocar suas opiniões, defendendo a política do seu pai, num primeiro momento, e posteriormente defendendo a sua própria política, das críticas que ele sofria internamente. Então ele utilizava a imprensa e esses artigos anônimos e pseudônimos como forma de responder algumas críticas e de escrever livremente sobre essas críticas, sobre a sua postura, sobre as suas opções políticas, sem comprometer o seu nome, sem comprometer a sua atuação política ou o seu governo à frente, a sua atuação à frente do Ministério das Relações Externas. Então, o Rio Branco utilizou a imprensa fortemente para defender suas políticas ou para criticar algumas posturas que eram tomadas internamente, e que prejudicavam o desenvolvimento do país, enfim, uma série de coisas.
Esse livro, que será lançado justamente pela Cultura Acadêmica, fica disponível para download gratuitamente pela internet. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? Como que você vê a possibilidade do teu trabalho ficar acessível a um grande número de pessoas gratuitamente?
Bom, primeiro é uma honra ter a possibilidade de participar desse programa, né, que eu já conhecia anteriormente, já tinha acesso a alguns livros, já tinha navegado pelo site também para conhecer da cultura acadêmica, e eu acho que é uma iniciativa espetacular justamente por dar a possibilidade de acesso a uma diversidade de livros, de assuntos, de áreas diferentes, em que você pode buscar informações muito facilmente. O meio digital te oferece muito essa rapidez, esse dinamismo de informações, né? Então, ter o meu livro dentro dessa coleção, dentro desse formato digital, eu acho que é uma ação espetacular, justamente poder dar abertura para que todo mundo tenha acesso a essas informações que, em alguns momentos, justamente alguns temas não têm tanta exploração ainda no, né, no país. Então, dá a abertura para se buscar ou para se ter a noção de novos assuntos que estão surgindo.
Para quem quiser entrar em contato com você, Renato, para discutir um pouquinho mais o teu trabalho e as novas pesquisas que você mencionou, é possível deixar algum contato pela internet, um e-mail? Fica à vontade.
Posso deixar meu e-mail, é nasai85@yahoo.com.br. Todo mundo que tiver interesse em saber mais sobre o assunto, sobre as questões das fontes, estou sempre à disposição para qualquer ajuda.
Perfeito. Então, conversamos aqui no nosso perfil com o Renato Sayane, ele que é autor do livro Liberdade Hipotecada, o processo de independência cubana na imprensa brasileira, que sai, como nós conversamos agora, né, com o Selo da Cultura Acadêmica, que é essa parceria entre a Preletoria de Pós-Graduação da Unesp e a Editora Unesp. Renato, parabéns em primeiro lugar pelo teu trabalho, obrigado pela entrevista e até o próximo encontro, tá bom?
Obrigado, agradeço e um abraço a todos.
Tchau.
Tchau.